A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
O USP Analisa está exibindo uma entrevista sobre o potencial de compostos da maconha e da ayahuasca no tratamento de doenças. Na última parte, que vai ser exibida no programa de hoje, o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Rafael Guimarães dos Santos, fala sobre a ayahuasca e as pesquisas desenvolvidas sobre essa substância. No final do último programa, a gente estava falando sobre a ayahuasca, uma substância que é conhecida aqui no Brasil pelo nome de Santo Daime e que tem o uso permitido aqui no país para cerimônias religiosas. Eu queria que você continuasse falando sobre a história, a composição e o consumo dela.
Então, os indígenas, de alguma forma, né, descobriram que entrando nesse estado alterado de consciência, eles adquiriam, de alguma forma, conhecimento. Então, a gente poderia fazer um paralelo com nossos sonhos. Né? Então, de alguma forma, algumas escolas de pensamento, hoje em dia, admitem que a gente pode adquirir certo conhecimento observando nossos sonhos. Então, esse estado alterado de consciência, os indígenas, desde um momento que com certeza tem séculos, não se sabe quando começou, talvez milhares de anos, valorizaram esse estado alterado de consciência. Então, voltando para o mestre Ineu. O mestre Ineu, vindo ali para demarcar a fronteira no Acre, entrou em contato com indígenas, ou ribeirinhos, ou caboclos nessa região, ali da Bolívia, Peru e Brasil, e foi apresentado a ayahuasca. E ele teve uma visão com a Nossa Senhora da Conceição, que ele teria uma missão a desenvolver aqui na Terra, uma missão espiritual. E aí, a partir dele, criou o Santo Daime, em 1920-30, em Rio Branco, no Acre. Né? Então, o Santo Daime é uma religião, é reconhecida no Brasil, uma manifestação religiosa, que nasceu dessa influência do que tinha o mestre Ineu dentro dele, já depois o Raimundo Ineu virou o mestre Ineu, porque ele fundou o Santo Daime, essa cultura afro-brasileira que ele trouxe, essa questão do catolicismo popular presente na Amazônia e a questão da cultura indígena e do xamanismo. Então, esse sincretismo formou o Santo Daime, onde a ayahuasca tem papel central como sacramento. Ela não é utilizada como uma droga recreativa. Inclusive, dependendo do contexto, você fala que a ayahuasca é uma droga, as pessoas ficam ofendidas, porque elas têm uma definição bem clara de que aquilo é um sacramento. Eu falo droga no sentido farmacológico, é um derivado químico de uma planta, né, respeitando sempre as opiniões religiosas. Então, depois em 1945, uma pessoa que frequentava os rituais do mestre Ineu, que depois ficou conhecido como Frei Daniel, o mestre Daniel, criou a Barquinha, também em Rio Branco, que é outra religião ayahuasqueira. Em 1961, em Rondônia, em Porto Velho, uma pessoa da Bahia, depois chamado mestre Gabriel, criou a União do Vegetal, que é outra religião ayahuasqueira brasileira. Então, esses grupos, até os anos 70, eram basicamente restritos ali à região do norte do Brasil, além do uso indígena, né, que é milenar. E a partir do início dos anos 80, final dos 70, começaram a aparecer os primeiros centros dessas religiões no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília. A gente tem ali no início dos anos 80, aparece um pouco uma popularização da ayahuasca por alguns artistas da Rede Globo. Quem é dessa época vai lembrar da Maitê Proença, vai lembrar do Ney Matogrosso, acho que a Letícia Sabatella, um dos artistas da época ali, não lembro todos, né? Inclusive se algum deles já me ouvindo, desculpa, mas ela foi bem famoso, porque isso era televisão, então teve um momento que o Daime ficou coisa de alternativos, assim, né? Mas ainda era bastante restrito. E hoje, a partir dos anos 90, ele começou a aparecer, inclusive, fora do Brasil. As primeiras igrejas brasileiras começaram a aparecer na Espanha, no início da década de 90, depois na Holanda, Estados Unidos. Então, hoje a gente tem, para que as pessoas saibam, isso é permitido no Brasil. Então, essas religiões, o uso ritual e religioso da ayahuasca, não medicinal, né? Então, medicinal nesse sentido. A pessoa pode buscar o tratamento na igreja católica, ou no centro budista, ou umbandista, a pessoa pode buscar uma ajuda religiosa nessas igrejas. Elas são permitidas em todo o território nacional, e a gente tem hoje, provavelmente, mais de 20 mil pessoas tomando ayahuasca a cada 15 dias no país inteiro. Né? E tem hoje em dia grupos regulamentados fora do Brasil. Então, hoje em dia, esse número 20 mil, 20 e pouco mil, inclui a população estrangeira. Então, né, essa é a história mais ou menos cultural do que seria a ayahuasca, né? Então, para as pessoas saberem também que ao ingerir esse tipo de substância num contexto ritual, ele tem uma certa proteção, né? Então, não é igual você comprar ayahuasca em qualquer lugar, de qualquer um, tomar sozinho na sua casa. Inclusive, isso é altamente não recomendável, porque esse tipo de experiência pode ser bastante intenso, né? Então, os experimentos, né, já adiantando um pouco a conversa, os experimentos que a gente faz aqui na USP com ayahuasca, as pessoas são monitoradas do início ao fim, inclusive várias semanas depois de participar do experimento. Então, as pessoas entendem que é uma substância psicoativa poderosa que precisa ser respeitada. Mas aí, o que aconteceu, né, nos anos 90 para frente? Começaram a aparecer pesquisadores interessados, né, no que era a ayahuasca, o que era esse uso religioso, porque também muitas pessoas começaram a falar: ah, eu deixei de usar cocaína porque comecei a ir no Santo Daime. Eu parei de beber porque comecei na UDV, no vegetal. Eu melhorei a relação com a minha família, depois eu comecei a frequentar. Bom, quem já buscou um pouco de informações nessa área sabe que são relatos comuns também. A pessoa que vai na igreja pentecostal, a pessoa que vai na igreja católica, também relata, né? Inclusive, tem vários relatos de pastores que eram ou ex-dependentes de drogas e depois se converteram. Isso. Então, os pesquisadores começaram a ficar curiosos. Será que tem alguma coisa a ver com... É a ayahuasca, é a bebida psicoativa, ou é a cerimônia religiosa que está produzindo esses efeitos? Aí começaram, inclusive daí nasceu o nosso interesse. Pessoas falando que, olha, melhorei da minha depressão depois de começar a frequentar esses rituais, da minha ansiedade. Então aí começaram os primeiros relatos, estudos observacionais, né, desses indivíduos que tomavam ayahuasca 10, 15, às vezes 20 anos. Primeiro que não parecia que essas pessoas estavam sofrendo efeitos deletérios da ayahuasca. Então, assim, não parece ser uma substância tóxica. Claro, repito o que eu falei sobre os canabinoides. Tem gente que pode ter ido lá uma vez, tomou ayahuasca e teve um surto psicótico e nunca mais voltou. Essa pessoa não vai aparecer nas pesquisas, porque ela foi lá uma vez e sumiu. Então, importante que as pessoas saibam. Parece que não é muito tóxica, mas as pessoas são indivíduos com diferentes suscetibilidades. Então, pessoas que têm histórico de psicose, ou seja, têm pai, mãe, ou pai ou mãe que são esquizofrênicos, ou um irmão, tem que tomar cuidado com essas substâncias, no caso aqui THC e ayahuasca, né? Mas então começou esse interesse, começaram a aparecer alguns estudos pré-clínicos em animais sugerindo que os alcaloides da ayahuasca, né, as beta-carbolinas e a DMT poderiam ter potenciais terapêuticos. Tem uma história paralela que aconteceu principalmente nos Estados Unidos e na Europa, dos anos 60 e 70 para cá, justamente na mesma época da contracultura que eu falei da maconha. Também os alucinógenos, psicodélicos, como LSD e psilocibina, começaram a aparecer no mundo ocidental nesse momento. E nessa época também tiveram vários estudos sobre o potencial terapêutico do LSD e da psilocibina, que estão sendo retomados hoje. Então, por que eu estou falando isso? Porque também esse fenômeno paralelo que vem acontecendo, que é uma retomada do interesse da psiquiatria e das neurociências nesses compostos, a ayahuasca começou a acompanhar também, por causa da presença da DMT. Então, esses caminhos hoje se juntaram. Então, hoje em dia, o que a gente tem? O nosso grupo é o principal produtor de conhecimento científico, no sentido de estar nosso grupo, juntamente com o grupo da Universidade Federal de Natal, tem outro grupo na Unicamp, um grupo na Unifesp. Então, nosso grupo da USP tem uma produção bastante intensa, mas sempre em associação, ou quase sempre em associação com esses outros grupos, né? Inclusive o grupo de Natal, dependendo da área, como por exemplo Neuroimagem, eles produzem muito mais do que a gente, né? Então, mas nós somos colaboradores, né? Então, no Brasil, de maneira geral, ele tem um papel muito relevante na produção científica da ayahuasca. Nós somos os primeiros, inclusive, aqui em Ribeirão Preto, justamente em colaboração com a Universidade Federal de Natal, com o professor Dráulio Barros de Araújo, o seu grupo lá, mostramos que uma dose única de ayahuasca em pacientes com depressão reduziu os sintomas desses pacientes nas primeiras horas e até duas ou três semanas depois com apenas uma única dose. Outra vez, o cuidado da minha informação que eu estou falando aqui agora. As pessoas não podem achar que eu estou dizendo que a ayahuasca é um antidepressivo. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é um tratamento para depressão. Estou dizendo que um estudo preliminar nosso mostrou esse potencial. Inclusive, é nosso plano no ano que vem fazer um estudo maior com pessoas com depressão. Esse estudo de Natal foi publicado recentemente, então é um dos principais estudos que a gente tem publicado hoje em dia, e temos outras áreas de interesse que a gente também escutou, como eu falei, né, as pessoas falando que pararam de tomar álcool, usar cocaína, desses rituais, então estamos planejando um estudo também para ver o potencial da ayahuasca para tratar o abuso de, ou a dependência de algumas drogas. Né? Vamos começar um estudo com a população universitária, já aprovado para começar esse ano. Universitários que às vezes fazem uso abusivo de álcool, a gente quer saber se a ayahuasca pode ter um potencial terapêutico aí. E isso também está sendo feito fora do Brasil com outros compostos. Né? Então, grupos na Europa, nos Estados Unidos, estão pesquisando o mesmo tipo de indicações, ou seja, depressão, ansiedade, dependência química, com a psilocibina e o LSD. Então, o panorama seria mais ou menos esse.
E, professor, em relação à segurança da ayahuasca, né, como uma possibilidade de tratamento para depressão, para outras doenças, o que vocês já têm de resultado em relação a isso?
Correto. Como eu disse antes, o uso ritual religioso da ayahuasca, ele acontece dentro de um contexto. Então, nos rituais, existe uma série de regras que as pessoas precisam seguir, inclusive algumas pessoas vão uniformizadas, usam uma farda, uma cerimônia. Tem pessoas específicas, chamadas fiscais, que estão cuidando dos novatos. Então, tem toda uma estrutura de proteção, além da questão da música e da dança, que é muitas vezes presente nesse ritual, que direciona aquela experiência para um determinado objetivo. Né? Então, tem um controle ali, de certa forma. Inclusive, as pesquisas mostram, né, que quando a gente fala que o uso da ayahuasca ele parece ser seguro ou pouco tóxico, é porque ele é feito nesse contexto, não é qualquer uso da ayahuasca. Então, nós aqui no laboratório, nós não tentamos replicar o modelo religioso. Né? Então, a nossa abordagem ela é muito mais parecida justamente com essa linha de pesquisa que já vinha sendo desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa com esses compostos. Então, a gente tem um comportamento aqui de o nosso principal interesse é manter a segurança dos voluntários. Né? Então, a pessoa passa pelo menos 5, 6 horas no laboratório, que é o efeito da ayahuasca. Então, essa pessoa só é liberada para sair. A gente percebe que o efeito está significativamente reduzido. E a gente acompanha essa pessoa algumas horas depois, liga para ela, fala com ela no outro dia, ela volta no laboratório. Por quê? O efeito agudo da ayahuasca, quando o efeito está ficando mais intenso, algumas pessoas podem ficar um pouco confusas com esse justamente efeito alucinógeno psicodélico, que é difícil de explicar. Eu vou tentar explicar fazendo um paralelo com o sonho. Então, algumas pessoas já devem ter passado pela experiência de ter um sonho consciente, ou de que parece que a pessoa está consciente dentro do sonho. Como se você pudesse, nossa, eu estou sonhando, estou vendo o meu sonho, e muitas vezes você pode até interagir com o que está acontecendo e mudar a direção dos acontecimentos do sonho. A experiência com essas substâncias pode ser parecida, então tem uma série de alterações no pensamento, as ideias ficam, normalmente conexões de ideias que a gente está usando agora no nosso dia a dia ficam um pouco mais flexíveis, a pessoa fica um pouco mais introspectiva, então fica muito sensível ao ambiente, porque o ambiente a gente tenta fazer bem silencioso e tranquilo para evitar excesso de ruído. Luz forte, a pessoa fica mais sensível, quer ficar um pouco mais quieta. E não é incomum uma certa vivência ou revivência de memórias autobiográficas. As pessoas descrevem, nossa, eu comecei a pensar às vezes na minha infância, na relação com a minha mãe ou com o meu pai. Aí começa a aparecer um pouco do que a gente chama dos possíveis, onde pode ter efeito adverso. Por quê? Nas nossas memórias, assim como os sonhos, às vezes nos sonhos tem pesadelos, né? Isso faz parte de todos nós. Nós temos nossas sombras, nossas questões. E às vezes essas substâncias, a ayahuasca, elas podem justamente lá, naquele lugar que você enterrou bonitinho, proteger algo que estava ali, ela vai lá e abre a tampa. Então, às vezes isso num contexto religioso ou terapêutico ou controlado, a pessoa pode ficar emocionada, mas ela sabe que tem gente ali, não, fica calma, é assim mesmo. Nós já tomamos, eu já tomei ayahuasca mais de 100 vezes. Nós já passamos por isso, né? Muitos dos pesquisadores que trabalham com a gente já tomaram ayahuasca, para saber o que a pessoa está vivendo. Então vai passar, dentro daqui, isso vai passar. E na maioria de nós, eu nunca tive, né, durante a minha fase de pesquisa, já tem mais de 15 anos, assim, nunca vi ninguém ter que medicar alguém no contexto clínico com ayahuasca por causa de um efeito adverso. Então, normalmente, esse manejar da experiência é suficiente para a pessoa passar por essa agonia. Às vezes pode se tornar uma confusão, às vezes a pessoa pode ficar bastante assustada, porque essas imagens e vivências podem adquirir um grau de realidade e de emoção bastante intenso. Mas, normalmente, a presença dos pesquisadores, ou no caso da religião, o contexto religioso, permite que essa experiência seja integrada positivamente. Então, aí, por que eu estou falando isso? Um dos maiores riscos, ou o maior risco dessas substâncias, aí vale para a ayahuasca, o LSD, ou a psilocibina, não é tanto seu efeito fisiológico, mas seu efeito mental, psicológico. Então, uma vivência dessa num contexto inapropriado, ou seja, imagina a pessoa estar sozinha em casa, ou estar num contexto de festa, foi para uma rave tomar uma substância dessa, e às vezes não tem um contexto adequado, as pessoas não estão ligando muito para ela, ou ela está sozinha, e algo que poderia ser manejado do tipo calma, respira, vai passar, se não tem essa ponte com a realidade, a pessoa pode ficar assustada, pode se machucar, poderia machucar alguém. Então esses são os maiores riscos, da pessoa entrar numa experiência dessa, tem a gíria que é bad trip, ou uma má viagem, e não ter um direcionamento correto para passar por essa má viagem. Então isso é um dos maiores riscos dessas substâncias. Então são substâncias muito interessantes para a neurociência, saber, poxa, como que pequenas moléculas podem produzir mudanças tão intensas na nossa consciência, no nosso eu, né? Então outras experiências que as pessoas têm às vezes são chamadas experiências místicas, talvez por isso sejam utilizadas milenarmente em contextos religiosos, né? Não só a ayahuasca, mas alguns cultos no México usaram cogumelos alucinógenos, o cactus peyote com a mescalina também tem uso religioso indígena até hoje. Alguns estudos científicos, inclusive, estão mostrando que esse tipo de experiência mística parece estar relacionado com a química cerebral, de alguma forma, né? Então, as pessoas relatam uma experiência que às vezes é chamada de inefável. É difícil você descrever em palavras. Muitas vezes você tem uma gíria, não uma gíria, né? Mas digamos... uma frase comum nessa área de pesquisa é chamar uma dissolução do ego. A pessoa parece que perde a noção do eu e se integra com o universo de alguma forma. Isso pode ser bastante assustador para algumas pessoas, né? Você perder a sua noção do seu eu. Talvez por isso tenha esse uso religioso, né? Por essa talvez experiência até de humildade que algumas pessoas relatam. Falam, nossa, eu me vi tão pequeno como parte de tudo. Então essa experiência de humildade pode ter um fundo religioso, talvez por isso tenha usado também. Talvez por isso, já falando no contexto clínico, as pessoas às vezes parecem voltar um pouco antes de ficarem deprimidas, por exemplo. Nossa, eu não era assim antes, ou se conectam com algo positivo delas, ou alguns pesquisadores falam que essa quebra no ego é justamente uma quebra, às vezes, nos padrões neurais que estavam na depressão, na dependência aqui. Então, os nossos neurônios, eles são como as células das nossas mãos, das nossas unhas, que eles estão se mexendo, estão crescendo, estão formando ligações. Isso para o bem e para o mal, digamos assim. Então, uma pessoa com um transtorno mental, aquelas ligações vão fazendo aquele caminho e vão fazendo um caminho fixo, literalmente, de estrutura cerebral ali. E isso vai ficando gerando comportamentos, pensamentos nas pessoas. Então, um possível mecanismo de ação da ayahuasca ou outra dessas drogas parece ser justamente quebrar isso. E a pessoa parece ter um momento de poder, existe uma possibilidade diferente aqui, e a partir disso poderia ser trabalhado em psicoterapia, mas tudo isso que eu estou falando para você, Thais, é muito experimental ainda. Então, repito, a ayahuasca não é um tratamento aprovado, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, a não ser num contexto ritual ou religioso. No mundo indígena é terapêutico, no mundo religioso é terapêutico. Como remédio, fármaco, no nosso linguajar, digamos, da Anvisa, não é. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, também não tem muita evidência. Nós temos, às vezes, algumas pessoas que começam a explorar formas de psicoterapia, ou terapia com ayahuasca, a gente não sabe muito bem a evidência de que isso realmente funcione. Não estou dizendo que não funciona, estou dizendo do ponto de vista científico, a gente não tem uma evidência clara que isso funciona. E as pessoas têm que respeitar muito esse tipo de substância, tentar em lugares de confiança, caso queiram, né, sabendo que a ayahuasca é permitida no Brasil, tomar cuidado onde você vai tomar, com quem você vai tomar, né, sempre buscando, né, um lugar seguro de confiança que você possa falar com alguém caso você tenha um efeito grave, adverso, ou precise pedir ajuda, que você tenha alguém, né, que você possa confiar para... Realmente é uma experiência que é bastante interessante, que tem gente que não sente nada e tem gente que vê nascimento do universo, a própria morte. Então, assim, não é algo muito, muito simples de se lidar, tem que tomar cuidado.
Bom, professor, por isso que é importante, né, a ciência continuar estudando, né, todos esses efeitos. Para a gente terminar, eu acho que talvez é uma pergunta que muitas pessoas possam fazer. A gente sabe que a indústria farmacêutica já tem uma série de medicamentos para tratar doenças psiquiátricas e emocionais. Quais os benefícios não oferecidos por esses medicamentos tradicionais compostos feitos tanto a partir da ayahuasca quanto até do caso da própria maconha, né, podem trazer aos pacientes. Ou seja, por que é importante estudar essas substâncias, né, que para algumas pessoas pode parecer um pouco estranho, pode ter um pouco de preconceito. Queria que o senhor falasse sobre essa importância de estudar essas substâncias.
Num ponto de vista, vamos chamar assim, de curiosidade científica, as substâncias são atrativas para o neurocientista, porque você começa a querer entender por que que aquela molécula que tem aquele desenho vai naquela área do cérebro e produz essa alteração. Então, isso dá um mapa para o cientista começar a entender por que que aquela área do cérebro está envolvida, por exemplo, com introspecção. Ou por que que a gente tem estruturas no nosso cérebro que permitem a gente ter uma experiência mística, de fusão com o todo, com a natureza. Por que que isso está dentro da gente, né? Então, tem uma questão científica, filosófica, até bem interessante nesses compostos, né? Agora, do ponto de vista terapêutico, esses compostos vêm chamando a atenção porque eles parecem ser promissores para tratar justamente os transtornos com maior incidência no mundo e que não tem medicações que atendem satisfatoriamente uma parte significativa dos pacientes. Então, os transtornos do humor, incluindo a depressão, os transtornos de ansiedade, incluindo a ansiedade generalizada, fobia social, e a dependência química, os transtornos relacionados às substâncias, são os três grupos de transtornos com maior incidência no planeta. São milhões de pessoas no mundo que têm esses transtornos. Só a depressão, são mais de 300 milhões de pessoas com depressão. E os fármacos disponíveis no mercado até agora têm se mostrado efetivos apenas, muitas vezes, 30% desses pacientes não são atendidos do ponto de vista clínico. E os que são atendidos, muitas vezes, sofrem efeitos adversos dessas medicações. Então, tem um panorama de que se necessita buscar novas formas de tratamento. Inclusive, uma parte menor desses pacientes são chamados pacientes refratários ou resistentes ao tratamento, ou seja, a pessoa que com depressão já tomou 5 antidepressivos e não melhora. E, por exemplo, no caso da dependência química, que é uma área que, do ponto de vista de tratamento, ela precisa inovação. Tem muitos anos, tem poucas opções de tratamento para dependência de maconha, cocaína, até para o próprio alcoolismo. E essas substâncias vêm mostrando potencial justamente nessas mais difíceis de tratar. Então, no caso dos estudos com depressão, por exemplo, eram pacientes, no nosso grupo aqui em Ribeirão Preto, nos estudos aqui em Natal, eram pacientes resistentes ao tratamento, justamente pessoas que não tinham respondido a medicações antes, ou seja, a população muitas vezes mais difícil de tratar. Então é isso, o potencial que essas substâncias têm é justamente talvez ter um uso benéfico nesse transtorno mais difícil de tratar, e uma vantagem que elas oferecem em relação às medicações tradicionais é que você não precisaria tomá-la todos os dias. Então, veja que interessante, os antidepressivos tradicionais, normalmente nós precisamos tomar ele todo dia, para muitas vezes esperar 3, 4, 5 semanas para começar a ter o efeito antidepressivo. A gente, no nosso estudo de ayahuasca, nós aqui no estudo de ayahuasca, vimos que com apenas uma única dose, as pessoas já nas primeiras horas e dias já apresentaram uma melhora que permaneceu por pelo menos umas 2 ou 3 semanas. Então veja que interessante, que apenas uma única dose, né, justamente o tempo que o antidepressivo precisava para fazer efeito, a ayahuasca já fez. Não, isso é uma novidade em farmacologia. Das únicas drogas que fazem isso, inclusive foi aprovada recentemente, é a ketamina, ou acetamina, que é um anestésico, que descobriram no início dos anos 2000 que uma ou poucas doses de ketamina produziam um efeito antidepressivo rápido e que durava até uma semana. Inclusive a ketamina, que também tem propriedades alucinógenas e psicodélicas, foi aprovada recentemente pela FDA justamente para tratar a depressão. Mas veja, o modelo da ketamina, a pessoa não pode levar para casa, tem que tomar num centro médico específico, uma pessoa treinada, justamente por esses efeitos psicoativos, né? Então, a ayahuasca, os alucinógenos psicodélicos, teriam um modelo talvez parecido no futuro. A pessoa deveria, talvez, ir até uma clínica, um hospital, um centro de tratamento, onde ela possa participar de uma sessão bem controlada, com pessoas treinadas para saber aquilo. Então, essa experiência intensa de reavaliação de valores, reavaliação de padrões de pensamento, talvez seja isso o potencial terapêutico dessas moléculas, né? Mas a gente já não sabe. Então, tem esses riscos, tem esses potenciais, é tudo muito pouco explorado, é muito, ainda muito exploratório, mas se elas funcionarem, vão funcionar justamente para os transtornos mais difíceis. Então, respondendo a sua pergunta, nessas duas frentes, a, digamos, curiosidade científica, neurocientistas, e a questão de ajudar as pessoas que talvez mais precisem, que não respondem aos tratamentos disponíveis.
Bacana, professor. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. É um assunto delicioso para a gente conversar. A gente espera que tenha ajudado a desfazer o preconceito que existe na cabeça de muitas pessoas, né? Às vezes, quando se fala em pesquisa científica envolvendo esses dois temas, né? Que as pessoas entendam a importância também do cientista explorar essas duas substâncias, a ayahuasca e a maconha. Nós conversamos hoje com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Rafael Guimarães dos Santos. Professor, muito obrigada pelas explicações que o senhor deu para a gente aqui no USP Analisa.
Obrigado, Thaís, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer poder, né, difundir as nossas pesquisas e poder dar um pouco de informação aí para as pessoas, um pouco de informação com mais, né, qualidade, mais bem embasada sobre esse tema polêmico.
O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.